Secretário Cassiano Jung citou que licitação inclui 6 mil horas de serviço de eletricista e conserto de 10 mil pontos de luz ano. Vereador Sérgio Kinipoff questiona possível erro no processo licitatório. Procurador do município Natanael dos Santos foi convidado pelo presidente da reunião, Carlos Eduardo Hanzi, para sentar-se à mesa. Natanael dos Santos afirmou que será realizada nova licitação, assim não chamando empresa segunda colocada no processo licitatório. Cassiano cita que Costel é paga por pontos de luz atendidos. O assessor Giotasca questiona a autonomia da empresa para consertar pontos de luz que necessite de reparos, mesmo sem ordem da prefeitura. Fabiano afirma que basta uma ligação na empresa responsável à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para aprovação do conserto. Vereador Carlos Eduardo Hanzi questiona a previsão de normalização da iluminação pública de Lajeado. Secretário Fabiano confirma o prazo de 14 dias a partir da entrega do material. CM029 institui no município de Lajeado o Dia Municipal de Fibromialgia e dá outras providências. CM030 institui no município de Lajeado a inclusão das pessoas diagnosticadas com fibromialgia a serem atendidas nas filas prioritárias e a estacionarem vagas regulamentadas para deficiências e dá outras providências. PL034 autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, um auxiliar de biblioteca, dois agentes comunitários de saúde e dois monitores de creche. PL035 inclui eventos na Lei Municipal nº 10.757, de 24 de dezembro de 2018, que aprovou o calendário de eventos do município de Lajeado para o exercício de 2019, em análise com o jurídico. Vereador Carlos Eduardo Ramos solicita à imprensa o anúncio às redes de comunicação nas reuniões de comissões da quinta-feira, terá prioridade, análise e discussão do projeto Plano Diretor do município de Lajeado. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ramos, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos.
Bom dia, tudo bom? Alguma alteração na ata? Eu acho que teria uma ali que foi citado secretário Cassiano. Eu acho que a função dele não é mais secretário, né? Coordenador, tá? Pudesse alterar isso aí, seria interessante. Mais alguma? Tá, pessoal, o vereador Hildo vai ter um compromisso daqui a pouco. Ele tem dois projetos que seriam do interesse dele de discussão para hoje, que seria o 29 e o 30. E a nossa pauta é extensa hoje. Eu acredito que nós temos que deixar em vista da visita do Dr. Cláudio Klein, nós temos que deixar esses três projetos, da revisão do plano da lei orgânica, do plano diretor e do transporte coletivo para discussão na próxima reunião. Porque nós vamos ter, não? Nós vamos ter bastante discussão aí. E vai ir longe, e nós temos o prazo até as 10 horas da manhã. Tá? Vamos discutir, ver até onde é que nós vamos, então. Pode ser, pelo plenário, concede o direito do Hildo a discutir? Queria falar?
Eu só queria pedir ao presidente que nós começássemos pelo 38, conforme o doutor está aí presente, para liberar ele, né?
Para ele, duas opções. O vereador Hildo pediu para discutir o 30, discutir o 29 e o 30 antes.
29 e 30, doutor Cláudio, é que até o seminário estadual de esportes, eu me inscrevi e gostaria de participar. Se puderem, isso não deve demorar muito, Marquinhos.
Não, não.
Eu entendo também, a gente sempre deu preferência
Eu
para.
só pedi porque ele está presente aí,
Sim,
de repente eu
não, não.
sei que o secretário tem muitos compromissos, e aí eu sugeri que
E é
colocasse
o
a pauta dele
assunto
primeiro.
que o secretário, né, eles acompanham bem, que é a fibromialgia. É dois que versam sobre a fibromialgia.
Pode ser?
Pode ser?
Pode ser. Então vamos discutir primeiro do 29 e 30. Se o doutor Cláudio não se importa, vai ser rapidinho esses dois aí. Tá. Vamos começar pelo projeto número 29.
Aqui.
O parecer do jurídico já saiu?
Eu não entrei aqui, hein?
Bom dia a todos. O parecer é pela legalidade, normal tramitação, a competência concorrente e não há muito o que de problema no projeto. É legalidade, normal tramitação.
Uhum. Tá, esse trata sobre a instituir o Dia Municipal de Fibromialgia e dar outras providências. Quer o vereador, o autor, quer dar uma palavrinha?
Sim, obrigado.
2 minutos.
A Anfibro, que é a Associação dos Fibromiálgicos, ela tem feito todo um trabalho buscando as câmaras de vereadores para instituir no município, o dia 12 de maio, o dia, tem o Dia Mundial da Fibromialgia, fazer isso também nos municípios, e tem conseguido aprovar em grande parte das câmaras de vereadores, certo? Para dar visibilidade para essa, que dá para, nos estudos que eu fiz, é mais uma, dá para dizer até que é uma síndrome, e que muito silenciosa, que acomete em torno de 70% de mulheres, e o restante, poucos homens, mas a maioria de mulheres, e é aquela doença assim que... Por isso que eu disse que o doutor, estando aqui, até possa contribuir, porque é uma doença que as pessoas dizem assim, ah, não, ela não trabalha porque não quer, não tem nada que justifique, não, muitas vezes o diagnóstico é difícil, né, Cláudio? E em Lajeado, falha a minha memória, não deve ter mais do que 150 pessoas diagnosticadas, mas são 150 pessoas que eu, aqui 3 anos, Ítalo, certo? Aqui 3 anos eu vou poder pegar minha carteirinha e ir na fila do idoso e dizer assim, ó, eu quero ficar aqui porque eu tenho direito. Mas uma pessoa com fibromialgia, talvez 10 minutos para ficar ali na fila do deficiente, do idoso, seja muito mais difícil do que, tenho certeza, muito mais difícil do que eu vou estar aqui 3 anos, acredito, né? Se o bom Deus me der a saúde que tem me dado até hoje. Então, o que eu peço é que o pessoal aprove, e até vou pedir hoje à noite acordo de liderança para votar, porque o Range estava me falando, de dia 12, é poucos dias se votarmos, se a presidente votar ele na outra e depois formos votar, vai ser votado na semana do domingo, que é o domingo das mães. Sim. Olha aqui, o que cai aqui, ó. Domingo, dia das mães, dia 12, a maioria das mulheres, né, são acometidas para, vamos dizer, essa doença. Então seria muito bom se os colegas na noite pudessem dar acordo e a gente votar esse projeto hoje à noite. O outro, que é o 30, ele é complementar. Institui no município de Lajeado a inclusão das pessoas diagnosticadas com fibromialgia a serem atendidas nas filas prioritárias e estacionárias em vagas regulamentadas para deficientes e dar outras providências. Vou dizer, estudei os aprovados no estado todo, por exemplo, em Canela, as pessoas podem estacionar nas vagas de idoso, e me disseram, não, vereador Sávio, o vereador lá, parecido sobrenome com o meu, Sávio, aprovou lá, sim, o projeto, pode fazer mais ou menos assim que é. Não tem uma legislação específica, eu sei que o Gustavo não ia deixar eu fazer isso. Tá? Não, dentro da questão dos deficientes, tudo bem. E ele é parecido com a da presidente Neca, certo? Onde a questão das pessoas ali do autismo, que ela também está colocando a questão das vagas. Então é um projeto, o número 30, que ficam os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Lajeado obrigados a incluir nos atendimentos prioritários as pessoas diagnosticadas com fibromialgia de acordo com a classificação internacional de doenças CID-10, código M79.7. Pessoas com diagnóstico de fibromialgia poderão requerer, junto à Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana do município, o cartão de deficiente para estacionar nas vagas regulamentadas. Para receber o direito ao cartão de estacionamento nas vagas regulamentadas para deficiência, o motorista deverá apresentar laudo médico que comprove a doença de acordo com a classificação internacional de doenças. O Poder Executivo pode regulamentar no que couber. Certo. Então, assim, ó, ele tem uma pequena diferença na questão ali da vereadora Neca, que também devemos votar hoje pela aprovação, que ele não coloca, tipo, o Ranzi é bancário. No da vereadora Neca tem que colocar lá na placa também. Não coloca isso aqui. Simplesmente, se, no caso, Tá? Se no caso alguém entender que não possa, certo? Não possa estar ali, né? Vamos dizer, eu chego no lado, mas o que que... Vamos dizer que uma pessoa ali de 30 anos, 40 anos está na fila, uma moça de 30, 40 anos. Ela vai apresentar a carteirinha. Não, mas eu tenho aqui um laudo, alguma coisa que vai comprovar. Porque senão teria que realmente mudar nas placas da prefeitura e tudo mais. O projeto da vereadora é bom, só que ele vai dar custo. Esse aqui não dá custo nenhum. Acho nesse sentido, o Gustavo também, né, deve ter avaliado. E peço então que os colegas façam a avaliação, pessoal da Justiça e Redação, e se puderem liberar ele para ser votado por acordo hoje à noite. Obrigado.
Ranzi. Salve, primeiro de tudo, dos parabéns pela iniciativa do projeto, dos projetos.
Sim.
O que nós temos que cuidar na questão da aprovação desse tipo de projeto é não aumentar por demais a quantidade de exceções. E eu estou falando aqui a respeito de absolutamente todas as doenças que as pessoas podem ser acometidas, e nisso nós termos uma inviabilização do atendimento, porque a gente discute aqui a respeito, estava perguntando para o jurídico, qual o lugar onde é que tem fila de idosos? Daqui a pouco uns vai dizer, dependendo do tamanho do mercado, tem a fila de idosos, né? Na prefeitura pouco se vê, poder público, mas nos bancos. É praticamente como pegar e colocar os projetos de lei que tratam de filas e dizer assim, os bancos terão que fazer isso, ponto. Porque o restante dos estabelecimentos não existe isso. Ou deveria existir e não existe. O mercado pequeno não vai ter. Né? Postos de saúde, acho que não existe fila para isso. Existe atendimento e uma seleção que é feita a respeito do atendimento, uma triagem. Mas ainda existe essa questão aqui de fazer no formato de fila. Enfim. Agora, não é de se surpreender, e aí eu falo a respeito do projeto de lei número 29, se porventura a prefeitura do município de Lajeado não tiver tempo hábil para fazer alguma coisa. Uma vez que a gente sabe, o secretário foi trocado recentemente, quer dizer, assumiu as suas funções dentro da secretaria de uma maneira bastante recente, e não por isso, mas a própria secretaria vem já dentro de uma programação de acontecerem os eventos que daqui a pouco não contemplavam a existência do dia 12. Se já contemplavam, vem aqui o projeto a somar. Mas a gente também não pode colocar como sendo um ponto negativo nós instituirmos esta data no município, se não vier nenhuma, como diria o Nilson, né? Não vier nenhuma uma proposta contrária judicial a respeito desta data comemorativa, e a prefeitura não tiver tempo de fazer uma programação nesse sentido. Mas, demais, eu deixo aqui os parabéns pela iniciativa do projeto.
Mais alguém? Seria isso. Vamos avaliar depois como é que vamos liberar ele já para a votação hoje de noite, se for por questão de acordo ou... Nós vamos conversar com a presidente da casa.
Tem que ser por acordo,
tá,
né? Porque é
pela
regra.
Vou falar com a presidente da casa, ver possibilidade de acordo.
Agradeço, então, se puderem já os colegas também passar para os colegas que aqui não estão, ou os assessores, que nem o Jean, os demais, para a gente poder votar ele. É bem isso que o Hansi está falando. Urge, né, votar ele logo, no mínimo para ter um dia municipal, mas os fibromiálgicos e a instituição não está pedindo nada, que o município faça nada esse ano. Simplesmente constar no município que aqui se dá visibilidade a essa doença.
Só quero recordar que, né, quando a gente libera o projeto das comissões para a presidente, ela coloca na ordem do dia conforme a vontade dela.
Ela quiser, mas nós vamos conversar com ela.
Sim, ela decide, mas eu gostaria muito que fosse para a ordem do dia.
Vamos ver o que nós vamos fazer. O senhor vai viajar, então?
Obrigado, estou indo a Porto Alegre.
Então tá, boa viagem, cuide na estrada.
A câmera lá, obrigado.
Cuide no trânsito, que vale mais um, como é que se diz, um líder vivo do que um mártir morto. Tá, doutor Cláudio, por gentileza, use a bancada aí para nós. Vamos começar a discutir teu projeto, quem a tua equipe está te acompanhando, por gentileza, acompanha junto. Pode sentar na bancada aí, usar o microfone, ligar o microfone, sentar ali, se queria... Queremos felizes, porque nós vamos debater um projeto de lei, número 038, que está com o Jean, pelo que eu sei, tá? Mas ele trata sobre
que há uma autorização para o Executivo contratar mais um convênio com a Univates para implantação da Unidade Básica de Saúde no na Universidade. Tá? Esse projeto ele tem uma mensagem justificativa bastante comprida, e tem que ser um projeto que tem que ser bastante discutido. E nós vamos começar a ouvir primeiro o Jean, que está com esse projeto de lei em mão, para ver alguns questionamentos. Não está contigo? Ah, tá. Não foi você que chamou ele? Então, eu achei que eu recebi essa ordem. Recebi aqui. Projeto 038 está com o Jean. Tá, então tá. Então, doutor Cláudio, especifica, explica, coloca para nós o objetivo do projeto e a matéria.
38, tá. Não.
Tá com o Jean.
Eu tenho ele aqui. Bom dia. De minha parte...
Só fala um pouquinho mais perto do microfone, puxa, não sei o que...
Tem que me acostumar. De minha parte, da secretária, diretora lá da secretaria, a Leise, e a enfermeira Patrícia, que é lá da unidade, agradecemos a oportunidade de vir aqui prestar esse esclarecimento, e para nós é uma satisfação estar aqui na Câmara de Vereadores. Bom... Esse projeto, ele dá para se dizer que ele está incluso nessa ligação que a Prefeitura de Lajeado tem conseguido criar junto com a nossa universidade, com a Univates. E é um projeto que, aos nossos olhos, ele é um projeto muito favorável à Secretaria e à comunidade de Lajeado. Porque em contrapartida dos serviços que a Univates vai nos oferecer, a gente está propondo um valor de R$ 16.500 como parte do pagamento do profissional médico. Um profissional médico hoje, para a secretaria, ele no total ele nos custa, com encargos trabalhistas, R$ 26.000. Reais. Então a gente contribui com esses R$ 16.500. Sendo que todo o resto da estrutura vai ser oferecido pela própria Univates. Então, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o administrativo, o que falta para eventualmente o contrato do médico, e todos os serviços de organização interna, mesmo a área física, que também não há necessidade da secretaria dispor de área física, vai ser dentro dos próprios da Univates. Vão ser oferecidos pela universidade. E, claro, a universidade, ela com isso usa o modelo, a ideia do atendimento público para a formação de seus profissionais, seja na área de enfermagem, nutrição, psicologia e também na área médica. O que também é uma coisa positiva, um processo positivo para nós na Prefeitura de Lajeado, que os senhores estão bem ao par da dificuldade de encontrar médicos que tenham formação na área de saúde pública. Então, essa busca, e a Univates tem muito esse foco de buscar a formação do médico voltado inicialmente para a saúde pública e não já voltado para as especializações. Então, isso provavelmente nós vamos ter resultados a médio prazo, com formações de colegas de médicos aqui em Lajeado, com vocação de atendimento na saúde pública. E isso, senhores, se acontecer dessa maneira, é um legado muito importante, porque aí sim nós vamos ter profissionais com foco na carreira da saúde pública. E isso, sem dúvida, vai trazer uma qualificação no serviço muito grande, muito boa para nós. Acho que é esse o resumo do projeto.
Primeiro vereador inscrito para perguntas, vereador Marcos Schaefer.
Eu comparo esse projeto, assim, não querendo comparar, doutor, é tipo assim a PUC de Porto Alegre, assim, entendeu? Que tem a universidade deles. Seria mais ou menos isso, não, doutor? Assim que ela tenha atendimento, assim, tipo do posto de saúde, lá no LAU, como é que vai ser?
Sim, ela... Tem o prédio 18, né? Prédio 18? 22. O prédio 22 é o centro clínico da Univates. Hoje, dentro do centro clínico, tem uma área que é essa unidade básica. Até existe uma ideia de individualizar essa unidade básica para uma outra área da Univate, para ela criar uma identidade própria, que é uma motivação que eu tenho. Mas hoje ela está atendendo lá dentro. Então, ela, além de serviços que tu podes recorrer, o próprio bairro pode recorrer diretamente lá, mas ela também está servindo de suporte para as outras, para os outros postos de saúde. Inclusive, a gente tem já uma lista aqui de serviços que ela já atendeu nos outros postos de saúde que recorreram a ela para as demandas que eles não puderam cumprir.
Mas então, assim, é tipo uma UPA, assim, no caso, a pessoa que está lá mal...
Não. Ela não. A ideia.
Tem coisa encaminhada. Como é que funciona?
Não, ela não é ideia de pronto atendimento que nem a UPA.
Certo.
Ela é uma ideia de unidade básica.
Certo.
Mas ela tem agendamento normal, mas eles procuram, como aliás todos os nossos postos procuram deixar um número de, em geral, 4 consultas por dia, por turno, para o atendimento do dia. Então, para resolver aquele atendimento do dia. E a enfermeira Patrícia estava exatamente me dizendo que se uma outra unidade tem dificuldade para resolver isso na hora, eles, por estarem dentro lá e terem a presença do médico 40 horas lá dentro, mais facilidade de agregarem esse atendimento extra. Então, já algumas vezes ela consegue demonstrar que eles conseguiram evitar pessoas que fossem levadas para a UPA, mas, claro, que tiveram um tipo de agravo à saúde que não precisava de um atendimento dentro da UPA, que foram atendidas pela UBS Universidade. Ah, e mais um detalhe, eles ficam abertos até às 22 horas. Então, isso aí também é um ponto muito a favor, né? Porque atende aquelas pessoas que estão fora do horário de trabalho, né?
A enfermeira está à disposição, se vocês acham importante.
Mais alguma pergunta? Próximo vereador, ou quer complementar?
Eu gostaria de complementar, se for possível. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Patrícia, então sou enfermeira da Unidade Básica de Saúde Universidade. Complementando, como tu falaste, né, exemplo da PUC, eu fiz residência em saúde da família na Unidade de Saúde de Canoas, no bairro Matias Velho, onde que é uma unidade escola da UBRA, né? Lá, então, nós dispomos, né, até aquela época, então, pelo menos, de 16 consultórios, onde que haviam consultas de estudantes de medicina e de enfermagem, onde que o preceptor, então, sempre dá a retaguarda para essas consultas. Isso eleva o número de consultas, né, torna uma consulta também, muitas vezes, mais integral, mais humanizada, porque, afinal, é um estudante com sede de aprender. Inclusive, um dos formados por essa unidade de saúde foi o próprio Tovar Muscovski, que era o nosso antigo secretário de saúde, que se formou lá também com a nossa unidade. Né? Então, eu vim aqui para Lajeado também com esse desafio, então, já vinha trabalhando no município antes da unidade básica de saúde. Né? Hoje estou, então, fazendo a parte de gestão administrativa, junto com o coordenador de ensino, que infelizmente não pôde estar presente, que é o Juliano. Como tu falaste, né, a questão dos atendimentos, a grande vantagem é que o ambulatório hoje de especialidades do Centro Clínico da Univate, ele dispõe de 11 consultórios, né? Dentro desses 11 consultórios, a gente pode, então, dividir os estudantes de medicina, dar a retaguarda do professor Juliano, então, que é um professor com residência em saúde da família e mestrado, né, pela URGS, em que ele faz essa retaguarda do ensino, né? Que isso está dispondo lá no artigo 6 da Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que fala que toda unidade de saúde ela é um possível espaço de educação, inovação, tecnologia, responsável, então, pelos profissionais de ensino superior e pela formação deles. Né? Então, a gente tendo esses 11 consultórios, a gente tem uma estrutura mais favorável ao ensino, né? E principalmente, né, aquela nossa grande meta, né, formar trabalhadores para o SUS, formar trabalhadores para a atenção básica, que esse hoje é um dos maiores desafios do Brasil, né, sem dúvida nenhuma. E eu fico muito, muito feliz quando a gente agora, que saiu a nossa primeira turma, que ficou então os 2 meses lá, alunos que queriam algumas especialidades específicas dizendo o quanto que a medicina de família e comunidade surpreendeu. Então, a gente fica até arrepiado, assim, de feliz, porque a gente cumpre, então, uma meta, né? O que eu acho muito interessante, então, além do professor Juliano, nós temos, então, esse respaldo também de enfermagem, né? que a gente vou trazer alguns dados aqui. A técnica de enfermagem, a portaria, a própria auxiliar de limpeza, então, que são todos de retaguarda da Univas, e mais 5 médicos docentes. Quero lembrar que esses 5 médicos docentes, eles, além de ter todos residência em saúde da família, alguns têm mestrado, inclusive doutorado. Então, o que, que a gente também quer, além do ensino clínico, né, do ensino de clinicar, olhar o paciente integralmente, olhar o paciente como um todo, também fazer pesquisa, né, apresentar para o município alguns dados, trazer que tipo de população que a gente está atendendo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma estratificação de risco dos pacientes hipertensos e devolvendo para as unidades quais os pacientes que a gente tem que estar mais de olho, né, e isso tudo através da pesquisa científica, tá? Isso é uma grande vantagem da UBS. Eu gostaria só de trazer uns dados, se me permitem, né? Que é os dados referentes até o dia 29 de abril, que foi o dia de ontem. Então, como a nossa unidade até as 10, ontem eu fiquei pesquisando, assim, para poder trazer uns dados bem recentes para vocês. A gente fez atendimentos médicos, então, desde o dia 1º de janeiro, 2.351 atendimentos médicos, né? Atendimentos em que a população, inclusive, a gente acaba vendo nas redes sociais, agradecendo, elogiando, tudo isso eu registro, imprimo e faço um caderno de história da unidade. Dessa, a população masculina foi de 63%. Por que, que eu quero trazer esse dado como algo muito importante a ser visto? Porque a população masculina, em função da questão do próprio trabalho, muitas vezes ela não consegue acessar as unidades no horário convencional. A nossa unidade, estando até as 10 horas da noite, com professores disponíveis para isso, a gente consegue ter, dar mais acesso à população masculina. E isso dá um efeito aonde? No momento que a equipe de enfermagem fez 672 testes rápidos de hepatite B, C, sífilis e HIV. Nós conseguimos identificar várias infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, de uma população que muitas vezes acessou pela primeira vez. Conhecendo o Lajado como eu estou conhecendo agora, eu conheci pessoas que com mais de 50 anos de idade, homens, lá de conventos, bem afastados, né, que faz aquela área quase mais rural assim, do município, estava consultando pela primeira vez. Disse, a última vez que eu consultei foi no pediatra, que bom que agora eu posso vir às 8 da noite consultar. Né? Então, isso é muito legal. A gente teve o maior número de atendimentos, foi 60% no turno da noite, que foi 1.414 atendimentos. Né? Então, agora para maio, gostaria de trazer para vocês que a gente tem uma previsão de coletar citopatológico, que é o famoso Papa Nicolau, né? Que hoje o município tem muita dificuldade de bater essa meta, né? De coleta de citopatológico para as mulheres, não por falta de oferta, mas sim por falta das mulheres acessar. Então, a gente quer fazer em torno de 80 atendimentos por mês. E também estaremos montando o segundo grupo de tabagismo do município, né? Que é para estar formando até 10 usuários por mês, né, para conseguir reduzir ou até mesmo cessar o uso do tabaco. E isso vai acabar lá na ponta, né, depois na urgência e emergência, diminuindo muito o número de atendimentos. Como o professor, né, o Dr. Claudio Klein falou, é muito importante também que hoje a gente dá uma retaguarda para o município no sentido das consultas de urgência e emergência, né? Então, hoje, se qualquer estratégia de saúde da família, qualquer posto de saúde, me liga e fala, olha, Patrícia, eu estou com um caso assim, assim, né? Ok, eu encaixo a consulta ou a gente deixa para o dia seguinte, dependendo como for a urgência, a gente consegue avaliar, fazer essa classificação de risco e a gente deixa, então, com que esses usuários vão até a UPA, né, que acaba que é um atendimento de urgência e emergência, ele se torna mais caro no sentido financeiro e esse usuário vem atendido por nós. Só ontem a gente atendeu 4 pessoas, né, então, que deixaram de ir para a UPA e que vieram conosco, que a gente encaixou e fez aquele atendimento mais centrado possível. Tá?
Quantas pessoas ontem?
Só ontem, que deixaram de ir para a UPA 4 pessoas. Isso, então, a gente fez 40 atendimentos.
Franzi?
Depois tu.
Bom dia novamente.
Bom dia.
Ontem eu fui a Porto Alegre, eu estava no subsolo de um prédio, tinha um monte de carro bonito, tinha uns Rolls Royce, tinha um monte de carro bem bacana. Aí na saída eu perguntei pro porteiro, né, escuta, por que, que tem tanto carro legal aqui? Ele disse, não, tem uma revenda no 14º andar. Então eu paro para perguntar as coisas, porque eu tenho dúvidas. Tá. Minha esposa me chamou a atenção. Se não faz isso, se não perguntar, eu vou morrer sem saber, né. Pois bem, pelo que eu entendo do projeto de lei, a farmácia, a unidade básica de saúde situar-se-á no prédio 22 da instituição, correto? Vai funcionar até as 22 horas, essa é a ideia, tendo uma parada entre as 5 e as 6, se não me engano.
Não funciona de manhã, Hans.
Não funciona de manhã. Isso era uma realidade que tinha no Postão da Montanha, se não me engano, tempos atrás, quando existia o tal do Postão da Montanha. Quer dizer, não vai ser uma novidade no município de Lajeado um posto de saúde ter atendimento até tarde. A única coisa que vai retornar é uma situação que deixou de existir com a vinda da UPA. Esse projeto da universidade, a Unidade Básica de Saúde Universidade, que é o nome comercial que se deu para isso, ele teve iniciativa da Univates, da própria instituição, quando virou o ano ali, alguma coisa nesse sentido. Bom, ele vem funcionando única e exclusivamente à vontade da instituição, em virtude dos trabalhos acadêmicos, enfim, de trazer aprimoramento para as pessoas e tudo mais. É isso. Ela vem funcionando hoje, sem percalços, pela instituição, pela Univates.
Sim.
Não tem participação do poder público naquilo?
Não, na regulação sempre é nossa. Continua essa ideia.
Na UBS, gastos, universidade não, existente hoje, não tem o braço da administração lá dentro.
Não tem?
Não tem o braço do poder público municipal lá dentro.
Sempre tem.
Gastos
tem.
Não.
Tanto que o sistema que eles usam internamente...
Não, não tem investimento, é isso? Não, tem,
investimento do
não tem nada do município lá dentro.
Os 16.500.
Não, esse é o projeto. Esse é o projeto. Projeto.
Até a data de hoje, não, né? Só a partir do convênio.
Não, não, até agora nenhum.
Ok. Aí o que eu percebo, tá? Entra do projeto de lei? Eu acho que o texto é mal escrito, tá? Principalmente no que se trata a mensagem justificativa. O valor do repasse mensal de até R$ 16.500 destina-se ao custeio parcial de um médico coordenador da UBS e Universidade. Ponto. E aí ele continua. Além disso, a Secretaria da Saúde disponibilizará insumos médicos consumíveis, tais como agulhas, medicações, seringas, testes rápidos, etc. Ou seja, de maneira alguma se restringe aos 16.500. Ele vai além. E não tem o quanto é esse além. Esse além pode ser R$ 100.000. Desde que seja em medicamentos, seja essas agulhas, seringas, enfim.
Isso, esse material já é disponibilizado nas nossas redes, nas nossas unidades atualmente. Então, hoje, se essa população está sendo atendida dentro das nossas unidades, esse custo já é nosso. A gente só está ampliando, mas não deixa de ser usuário do município de Lajeado. Então, esse custo já temos. A mesma coisa é exames. Hoje, todos os pacientes que buscam atendimento nas nossas unidades, os exames são por conta do município. Então, esses pacientes são do município de Lajeado, são da rede de saúde. Então, por isso que isso a gente está ampliando.
Mas hoje o município tem um convênio que disponibiliza esses insumos para a instituição?
Hoje, de novo, não tem participação.
Não.
A gente faz a redundância, a gente faz a volta.
Na verdade,
de novo, não tem dinheiro público nessa parte.
Tá,
hoje.
O município hoje está gastando, ou melhor, está fornecendo para a Univates insumos, agulhas, medicações, seringas, várias coisas, e não tem nenhum convênio com a Univates para fornecer isso.
Assim, ó, até o presente momento a gente não tem custo nenhum, porque a gente não tem nenhum convênio com eles.
Tá, mas quem fornece hoje para a Univates esses materiais?
Não.
Lá é a UPA.
Desculpa, eu acho que a gente só não pode confundir. Eu acredito que esse projeto é um projeto novo que venha trazer um convênio para viabilizar tanto o repasse dos 16 mil quanto equipamentos. Essas agulhas, medicações,
mas hoje... Como não tem convênio assinado,
nada é passado.
Não é nada repassado.
De novo, então, eu só estou corroborando o que eu havia dito. Hoje não existe absolutamente nada do braço público lá dentro, financeiramente, seja em materiais, seringa, seja em dinheiro da população lajadense ou qualquer outra coisa. Hoje não tem. Não tem essa participação.
A única coisa é que os pacientes que são atendidos lá, nós autorizamos os exames, porque é uma unidade atendida 100% SUS. Então, aos pacientes que consultam hoje lá, qualquer exame que é solicitado, raio-x, exame de laboratório, é autorizado pelo município, como qualquer outra unidade.
Isso. Aqui até...
O atendimento é 100% SUS.
Parágrafo 3º, ele fala que depois desses R$ 16.500, depois dessas agulhas, medicações, seringas, testes rápidos, materiais curativos e tal, ainda tem a autorização dos exames. Ou seja, a instituição vai passar a poder... indicar que alguns tipos de serviços sejam feitos, como radiografia, eletrocardiograma, enfim, dentro de outras esferas. Por exemplo, o próprio hospital, são autorizações para que sejam feitas.
Isso, dentro do hospital, além do município, ou de laboratório.
Além do município, dentro das suas unidades básicas de saúde, da sua UPA, de toda a rede do município, também a UBS vai poder participar disso aí.
Oh, só para complementar essa questão da radiografia, eletrocardiografia, esses exames, eles já têm um custo hoje nas unidades. Então, na verdade, esse acréscimo não existe, porque nessa questão não existe o valor que vai ser repassado para a Univates.
Não, não é um valor.
Porque, na verdade, esses exames aqui, quem custeia é o próprio município, dentro do município. A diferença é que esses materiais, sim, que estão inclusos aqui, esses teriam que ter o valor disponibilizado. Agora, os exames já é custeado.
Pode ser. De novo, gente, eu me formei em administração, mas a minha formação não é na área de saúde, então por isso eu tenho que perguntar, senão eu não vou saber. Mas a gente pode pegar futuramente, daqui a 2 anos, fazer um gráfico e perceber que, por exemplo, dentro da UBS Universidade, nós vamos ter uma crescência, uma linha que destrui das outras unidades básicas de saúde, uma vez que demonstra-se que aquele espaço é destinado prioritariamente a uma questão de educacional.
Tem que se acompanhar, concordo.
Acho que tem essa tendência. Ou seja, de novo, não se restringe de maneira alguma aos 16.500. Isso não tem um valor pelo qual, inclusive, se consiga mensurar o quanto que vai se ter de custo. 16.500 é só o quanto que o município vai desencaixar em espécie para o médico.
Sim, sim. Tá, mas está bem.
E esse médico, ele está lá, hoje, já prestando serviço às expensas da instituição, da Univates.
Sim.
Quem que é esse médico?
Doutor Juliano.
Juliano? Ou seja, hoje ele é custeado 100% pela instituição e ele virá a ser custeado parcialmente pelo município, conforme diz o projeto de lei. Nesse projeto de lei, nesse convênio, vamos dizer, pelo menos no que a gente aprova aqui, o doutor Gustavo, advogado da casa, nós não estamos prevendo aqui, por meio do projeto de lei, que existam reajustes nesse valor. Então, como o decreto, o que vier a ser regulamentado por decreto, ele só pode ser de maneira complementar à lei, ele não pode inventar coisas novas. Nós temos também de imaginar que daqui a 5 anos nós continuaremos pagando R$16.500, porque nós não estamos aprovando índice algum de reajuste. O que a gente está aprovando é isso.
Sim.
E ele vai ser só esse valor. O que a gente aprova é essa lei, ponto. Não, se ela for renovada, se ela for além, é R$16.500 no ano que vem, R$16.500 daqui a 10 anos, R$16.000. Ou seja, nesse momento a gente não está botando índice algum. IGPA, IGPM, nada. Absolutamente nada. Isso, eu não sei se a instituição também está ciente disso. Se é interessante que seja assim, se essa participação é alguma coisa que a Univates não está considerando receber e qualquer ganho que ela tiver vai ser um ganho substancial. Daqui a pouco, na visão da instituição, o simples fato de receber agulhas, medicações, seringas, testes rápidos, já seria muito superior, porque esse não tem limite aqui dentro do projeto de lei. Daqui a pouco, a possibilidade da UBS, Universidade, poder dar autorização para radiografia, eletrocardiograma, outras coisas, já seja um valor superior dos R$16.500. Eu não sei. Eu realmente estou querendo entender esse mecanismo.
Vereador, uma das preocupações nesse mês que eu entrei na secretaria, é exatamente conhecer a questão dos custos e conhecer de forma individualizada. E essa questão do eventual uso, eventual excessivo, é possível. Por outro lado, também, a ideia da saúde pública é gerenciar recursos de forma inteligente, né? Então, acho que isso também está sendo trabalhado dentro da própria UBS. Mas, de qualquer maneira, é pertinente, talvez daqui 2 anos seja pertinente nós sentarmos aqui, se eu estiver à frente da secretaria, para ver os custos que ela está gerando. Acho muito pertinente. Isso é uma coisa que a gente deve, por obrigação, realmente acompanhar posto a posto, não só a UBS da universidade, mas eu acho que posto a posto para a gente poder entender como é que cada profissional está enxergando os seus recursos e como ele está utilizando.
E eu tenho mais uma questão ainda, que é a respeito do acesso. É dentro do prédio 22. Eu tentei procurar aqui, desculpem, rapidamente, procurar onde é que fica o prédio 22 lá dentro.
É lá o último.
De novo, eu só estou tentando imaginar que quem se dirija de carro até lá tem estacionamento. Tem que pagar o estacionamento. Essas coisas a gente tem que entender. A gente está custeando um lugar por R$16.500, mais todas as outras coisas que a gente citou, para que alguém que esteja precisando do serviço público tenha que pagar estacionamento para estar sendo atendido, é isso?
Está abrindo uma cancela lá dentro do Vaza.
Eu não sei, eu não sei. Essas coisas... Tudo bem, tá
daqui a pouco.
Bento Rosa, inclusive, que está bastante escura, a gente passou por lá ontem, eu duvido que o senhor passaria lá com tranquilidade, mas eu pergunto se essa pessoa vai ter que custear o estacionamento lá dentro. Eu não sei. Isso está sendo pensado pela administração, está pensado pela instituição, no sentido de fornecer um acesso que não tenha custo, eu não sei. Entende? São coisas que a gente vai perceber que assim, bom, qual que é o maior público que precisa hoje do serviço? É o do Santo Antônio, do Conserva, do Jardim do Cedro? Não sei. Vocês têm esses dados, com certeza? Nós estamos colocando isso perto de um cinturão onde a pobreza não é mais escassa. E daqui a pouco essas pessoas terão de se deslocar até lá, porque atenderão até às 10 da noite. Ou seja, passa a ser um atrativo, tal qual o posto do Montanha era. E ainda terão que custear uma coisa que não existia até o passado. Pagar estacionamento é... Nesse sentido, a pergunta.
Respondendo, então, o prédio 22 hoje ele foi uma das primeiras opções em função do número de consultórios que ele disponibiliza. Né? Futuramente, se pensa, então, talvez o prédio 5, que é um prédio mais acessível, que é um dos primeiros da Univac lá em cima, né? Como sendo o prédio da Unidade Básica de Saúde. Tá? Isso é um desejo da Univac hoje, né? A prefeitura vem de encontro a isso. Hoje, sim, tem a questão do estacionamento, enquanto a parte administrativa já encaminhei para a Univac para a gente conseguir fazer a exceção dessas pessoas que entram como nossos usuários, que eles não paguem o estacionamento, tá? Hoje, se eu tenho algum usuário que ele solicita, então, que não pague, eu consigo liberar para ele o estacionamento, tá?
Mas, então, eu posso com tranquilidade pegar e botar nesse projeto de lei que o acesso de veículos que serão atendidos pela OBS Universidade estão isentos de pagamento de qualquer tipo de estacionamento.
Não, hoje eu fiz a solicitação para
saber quem vai para
o... O senhor está com a mesma dúvida que eu. Eu percebo que o senhor tem a mesma anseio do que eu. Como é que o porteiro vai saber? A pergunta que o senhor fez é a pergunta que eu faria.
Inclusive, uma parte, vereador Hans, nós já recebemos várias solicitações de que o pessoal está sendo, ou é para ir a pé, lá da Avenida Alberto Miller, né? Até a Unidade Básica de Saúde. Isso é inviável. Inclusive, seria um dos assuntos que eu ia falar hoje detalhes sobre na sessão da Câmara, no expediente. Porque, inclusive, pessoas deficientes, tendo que pagar estacionamento, eu acho que assim, ó, né, na PUC em Porto Alegre não se paga estacionamento na Unidade Básica de Saúde, e nenhuma Unidade Básica de Saúde do Brasil se paga estacionamento. Tá? Então, eu acho que o mais rápido possível, antes desse projeto andar, tem que resolver essa questão ali. Porque não adianta tu atender o cara e ter que cobrar, o cara fica estacionado um dia inteiro lá dentro, ou é levado por uma unidade de base de saúde encaminhado para lá, a ambulância vai ter que levar para lá. Agora, se dirigir para lá, vai ter que pagar estacionamento.
Hoje, atualmente, são 20 minutos de tolerância para que, por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência, ela possa ser deixada em frente.
Não confere, porque veio até nós, é justamente assim, não deixaram nem entrar, pediram para descer a pé.
Não,
ou pagar
não
estacionamento. Então, não confere essa sua colocação, não confere.
Então, só para terminar, né, concluir, são 20 minutos de tolerância, então, para que a pessoa possa entrar sem pagar estacionamento, tá? Então, ela pode estacionar fora, descer, então, são cerca de 70 metros, mais ou menos, caminhando. Lembrando que toda Univac, ela é acessível, né? Então, qualquer pessoa, mesmo com uma deficiência motora, como uma paraplegia, ela consegue se deslocar dentro da universidade, tá?
Mas de que forma?
Como se, por exemplo, ela não estivesse de carro e fosse descer, então, de cadeira, tá?
Cadeira de roda, tá. Mas e como é que chega de cadeira de roda até na cancela?
Não, então, isso que eu estou explicando, se ela fica até a entrada, né, e ela desce, então, até a unidade básica de saúde, ao centro de especialidade, enfim, todo o caminho ele tem acessibilidade, ele não tem
rampas
ou qualquer problema. Isso. Eu também concordo, né, de que a gente tem que, então, pensar esse encaminhamento junto com o município pela questão da gratuidade, tá? Eu fiz esse encaminhamento, só que isso está em vista de ser aprovado, tá? Mas eu acho que se a casa também delibera por isso, com certeza não é aquilo ali, ele é terceirizado, né, em função de algumas situações que ocorreram dentro do estacionamento. Então, o estacionamento hoje ele não é da Univac, ele é de uma empresa específica, né, então isso tem que passar por uma deliberação a nível de reitoria, tá? Não é algo específico da Univac. Só uma questão que eu gostaria de complementar, né, na fala do vereador aqui, uma coisa muito importante, né? A gente fala em Univac, mas é muito importante lembrar que a Unidade Básica de Saúde Universidade, ela é como uma unidade básica de saúde do município, como qualquer outra universidade, né? Como qualquer outra unidade básica de saúde, desculpa. Ela vai ser inscrita no Ministério da mesma forma, né? Todos os profissionais são regulamentados da mesma forma, nós participamos das reuniões do município da mesma forma. Eu hoje tenho as mesmas metas que tem uma outra enfermeira do município, assim como o médico também tem. Nós passamos por toda a regulação do município, a regulação médica, a regulação de enfermagem, as capacitações, é tudo da mesma forma. Qual que é a grande diferença? A nossa unidade, ela tem que ser modelo, ela tem que ser de ensino, né? Então, hoje, por exemplo, quando há essa preocupação em relação à questão dos materiais, né? Bom, em relação aos materiais, qualquer estudante que for acessar o material da Unidade Básica de Saúde, esse material é resguardado por mim e pela minha técnica de enfermagem, e esse estudante ele é analisado por nós o tempo todo. O procedimento ele é sempre feito junto conosco. E por quê? Porque a gente também quer ensinar a ele a racionalização do material, né? Então, ela não é uma unidade assim, né, como qualquer um pode fazer qualquer coisa, não, bem pelo contrário, né? A gente quer ensinar, a gente tem bastante pulso firme, então, ela, por este lado, ela pode, inclusive, ter custos menores do que outras unidades, né?
Deixa eu só completar nesse sentido, tá, do que tu está falando da quantidade de material utilizado, deixar de ser utilizado. Deixa eu utilizar o partido do meu colega aqui, o Rampo. A gente viu em várias oportunidades nos governos passados federais a concessão de alguns benefícios. Dar benefício é barbada. Quero ver tirar. Você deu, por exemplo, as pessoas que tiveram por uma infelicidade, enfim, e são dificuldades que a vida impõe, tiveram filhos com Zika vírus e acabaram tendo microcefalia. A essas pessoas, a essas famílias, foi concedido um benefício de uma um salário mínimo. Insuficiente, vai parar para pensar todas as dificuldades que vem a ter, enfim, todo o cuidado que tem que ter com a criança. Mas tira isso. Tu nunca mais tira. Daqui a 5 anos, vai vir alguém na prefeitura e vai dizer que assim, não, tem que ser limitado essa agulha, medicações, seringas, testes rápidos, num valor de R$20.000. Digamos que seja, que passe a ter essa limitação dentro. E imaginando que a UBS, a universidade, vá ter vida longa. E vai chegar e vai dizer assim, não, está se gastando demais, a gente fez a análise da curva, e decidiu-se que R$20.000 é o teto, porque é a média das outras, ou porque é o teto das outras, ou qualquer motivo. A gritaria que daria isso. O problema que se cria nisso, porque tu tirar um benefício que existe, é complicado. Como é que tu justifica que aquilo tem que acontecer? Então, eu estou tentando imaginar o quanto que o município, de fato, vai arcar com aquilo lá, e daqui a pouco tu vai vir com aquela pergunta, sim, mas a instituição está dando prédio, está dando isso, está dando aquilo, está dando várias coisas, eu sei.
Devagar.
Em contrapartida, a própria instituição também está se beneficiando, senão não estaria promovendo essa, não estaria com tanto afinco, com tanta vontade de tomar parte desse negócio por meio de um convênio que venha a ser firmado. A única coisa que eu estou imaginando, assim, a que ponto, em que ponto que a gente bota um stop?
É que é muito complicado se a gente for pensar hoje. A medicina está no 5º ano, né? Ela forma sua primeira turma esse ano. Então, como que tu vai dar conta, por exemplo, de 15, 30 alunos, né, de medicina, mais os alunos de enfermagem, para dar conta em um posto de saúde que não tem capacidade para estar recebendo isso? A exemplo da Ubra, que eu trouxe antes, ela fez uma parceria entre Ubra e a Prefeitura de Canoas, à época, para fazer a construção, então, né, daquela unidade básica de saúde para estar alocando o recurso tanto da universidade quanto dos estudantes. Hoje, Lajeado, ela não tem essa capacidade, né, para estar recebendo esses alunos também, poder estar formando para a atenção básica, poder estar formando para o SUS. Isso é uma responsabilidade do SUS, da Prefeitura também, né, conforme descreve a Política Nacional de Atenção Básica de 2017. Né. Então, quando a gente tem essa oportunidade, né, de alocar TI, alocar estrutura, alocar 5 docentes médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiro, né, enfim...
Mas isso ela já faz hoje.
Já faz hoje, só que...
Tem o braço do município.
Mas está solicitando, então, apenas o recurso desse coordenador médico, né? Que, falando assim, né, a grosso modo, é muito barato para o município, né? Se a gente for pensar que são aí, em média, 700 atendimentos médicos por mês, mais atendimentos de enfermagem.
600?
E a gente tem que pensar, gente, que hoje não é a pessoa rica que a gente está atendendo, não é a classe média. A gente está atendendo
uma população da Univate
muito de importante lá. Uma coisa muito legal, quantas famílias lá vêm, né? Vêm com carro, vêm com táxi, vêm com Uber, enfim. Vem lá, toda a família é atendida, né? A gente está atendendo muitas pessoas, atendendo muito bem, então eu acho que é isso que tem que ser mais levado em conta aqui na Câmara, né? Seja com seus adendos ou não, mas eu acho muito importante ser reconhecido nesse sentido.
Mozart?
Parabenizar o secretário e a equipe. A gente entende que esse projeto é muito importante para o município. Nós estamos basicamente ampliando mais uma unidade de saúde. Lajeado vem investindo mais de 3 milhões, 100 mil reais por dia nos postos, na saúde da família, na UPA e no HBB. E a gente já tem notícias que o atendimento melhorou pós o convênio com a Univates. Essas pequenas situações de custo, isso aí eu acho que pode ser resolvido, o projeto de hoje. São detalhes, porque... Se o camarada vem ao HBB, ele também tem que pagar o rotativo. Eu sou contra essa gratuidade total de que a pessoa tem que sair de casa, tem que ser atendida, fazer exame e não custa nada. Isso aí não tem mais cabimento. Eu sou contra a gratuidade na educação, na saúde. Então, assim, se ater agora a pequenos detalhes de estacionamento, eu acho que isso aí é bem abaixo da importância do projeto. Mas pode ser... mais tarde, corrigido pelo Poder Público Municipal. Parabenizo a equipe da Educação, da Saúde que veio aí. A gente entende que estão fazendo um bom trabalho e com a aprovação desse projeto, ainda melhor ficará. Muito obrigado, senhor presidente.
Meca.
Bom dia a todos. Eu só tenho uma pergunta, que durante a fala aqui surgiu uma dúvida. De que maneira essas pessoas, vou retificar a pergunta. Como elas chegam até essa unidade? Elas precisam antes passar para a unidade básica de saúde do bairro dela ou ela pode ir direto para a Univates?
Toda unidade básica de saúde, ela tem, em média, até 3.500 pessoas sob seus cuidados, né? Cada agente comunitário de saúde, em média, 700 pessoas, e é assim que funciona a política de atenção básica, tá? Como a nossa unidade, ela vem em caráter de suporte para todos os bairros do município de Lajeado, no seu projeto, né, o ideal é sempre de que o cuidado, a vigilância de saúde, vamos dizer assim, permaneça com a unidade de saúde do território, e que ela nunca perca isso, que eles sempre nos entendam como um suporte. Então, hoje, se, por exemplo, a pessoa chega na unidade dela, ela tem consulta para daqui a 15 dias, por exemplo, e aí a enfermeira de lá me liga, olha, eu tenho tal situação, tu consegue me encaixar ou consigo uma agenda antes para ti? Consegue, né? Então, Tanto eles mesmos conseguem fazer o agendamento através do prontuário eletrônico, que nós utilizamos o mesmo do município, e isso é muito importante, inclusive pela segurança do paciente, porque hoje tudo o que é registrado por nós, as unidades têm acesso, porque é o mesmo sistema, né, que utilizamos, mas como eles também conseguem agendar para nós. Ou seja, hoje as estratégias de saúde da família de todos os bairros têm controle sobre nossa agenda, assim como eles também conseguem encaixar pacientes para as consultas dia, né, que são as consultas de urgência. Tá. Então, quando o paciente, por exemplo, ele é atendido por nós e aí ele tem um retorno, daí nós sim fizemos esse agendamento já de retorno, assim como disponibilizamos também o nosso telefone para esse paciente agendar. Tá? Mas hoje é dessa forma que é feito. E tem funcionado muito bem. Uma experiência que foi muito interessante é porque eu já vinha da rede, eu trabalhava antes no CAPS Infanto-Juvenil, e o professor Juliano já atuava no Montanha, né, como professor, então, das disciplinas do curso de medicina. Então, nós já tínhamos um bom vínculo com a rede e conseguimos estabelecer, assim, uma forma de boa comunicação com toda a rede de atenção básica, também UPA, os CAPS, o SAI, e tem funcionado muito bem.
Eu só quero entender na prática essa rotina, porque eu entendo, quando li o projeto, eu entendi assim, eu moro no Conservas, Jardim do Cedro, eu trabalho todo dia, eu não tenho essa possibilidade de ir na minha unidade básica de saúde em horário normal e eu não estou me sentindo bem, eu posso me dirigir a unidade básica à noite, lá na Univates, para ser atendido, sem ter passado pela unidade do bairro ao qual eu pertenço?
Bom dia, vereador. Primeiro, um agravo súbito à saúde, o objetivo não é que vá à unidade básica. Né? Então, não vejo que seja adequado ela ir lá, porque ela daqui a pouco vai chegar lá e a situação dela é mais emergencial e ela vai ser referenciada de novo para a UPA. Então, eu acho que esse tipo de situação, que é um agravo súbito à saúde, é UPA, né? Em qualquer lugar de Lajeado. Agora, quando tu estás realmente acostumada com o teu posto de saúde e o teu médico te conhece e tu está te sentindo com a pressão, com dor de cabeça, que possa ser pressão alta, bom, isso pode ir no posto, perfeito, seria ótimo, porque daí o teu médico lá vai poder fazer isso. Então, é relativo a essa questão. Mas, sem dúvida, se tu, a entrada da UBS, embora essa ideia mais de usar como referencial, ela também pode ser direto lá. Se algum morador da região tiver vínculo, começar a criar vínculos com aquela unidade básica, ela pode ir direto lá, não é porta fechada, vamos dizer assim, para os...
Mas aqui, para completar com o artigo 5º, aqui diz assim, ó, que teria realizar consultas médicas de clínica geral de baixa complexidade para todas as faixas etárias eletivas e previamente agendadas.
Quer dizer, ele coloca que assim, a obrigação da instituição, da OBS, é atender quem tiver previamente agendado. É uma preocupação. Digamos assim, vamos pegar uma situação, eu sempre tenho que botar a situação de choque, a situação de conflito. Porque o bom é, tudo está bom, o projeto veio bem, a gente não precisa mexer nele. Mas imagina que chega um vereador aqui e bota uma emenda nesse artigo 5º aqui, dizendo que entre as obrigações da conveniada está realizar consultas médicas previamente agendadas, vírgula ou não. Entenderam? Se eu botar o previamente agendado ou não. Eu não sei se isso foi pensado para que única e exclusivamente os atendimentos realizados na UBS, na universidade, sejam agendados, porque é o que diz, ou se qualquer pessoa que chegar, pode chegar, se a gente pode emendar o projeto, se não vai ficar ruim, se não vai ficar o que está fora do acordo.
Idealmente, as unidades básicas de saúde dentro de um projeto de saúde pública são idealizadas para consulta de rotina.
Pré-agendadas.
Isso é o ideal. Oi?
Pré-agendadas.
Consulta de rotina, significa pré-agendada. Tá?
Isso se chegar hoje no posto de saúde, ele não vai te atender.
Não, nós temos...
Tu chegar na unidade da Univates, a Univates não vai atender, ou vai atender.
Existe uma política...
Então ela é eletiva.
Existe uma política dentro de todos os postos de Lajeado de deixar alguma agenda para o dia. Então, para te poder encaixar esses pacientes, porque hoje ainda existe... muito o hábito de tu ires no dia para ser atendido, embora na maioria das vezes não haveria necessidade daquela consulta no dia, mas não faz mal, existe essa rotina. Agora vamos lá, entendam isso, e eu acho que essa é a lógica de todo o processo. Um agravo súbito que não tem diagnóstico é UPA,
hospital,
entende? É, ou HBB, entende? Se é mais grave, se for mais grave é o HBB, mas preferencialmente eu concordo. Essa ideia de referenciamento sempre é importante, porque aí tu agiliza o processo, né? Tu organiza o processo todo, porque já passou por alguém que fez o acolhimento, por exemplo, num próprio posto de saúde, como uma enfermeira é capaz de identificar algum sinal de gravidade e já tentar já criar um caminho para que essa pessoa tenha a sua solução o mais breve possível. Tá? Agora, eu entendo que colocar uma vírgula ali, que possa dizer eletiva ou não, eu não vejo dificuldade nenhuma, porque é assim que se procura realizar hoje. Não vejo problema nenhum.
Então, vamos fazer emenda. Vou fazer emenda no projeto.
Eu estou preocupado com o estacionamento ainda, tá?
É, o estacionamento vai ser para...
A pergunta assim, é com relação ao estacionamento, certo? Eu ouvi o Mozart dizer como é que...
O transporte coletivo, que tem tudo a ver com essa unidade.
Não tem nada a ver estacionamento.
Veja bem, vamos trabalhar em cima do transporte coletivo para viabilizar as pessoas chegando na Univates.
Vereador Mozart, não tem nada a ver com o estacionamento interno da Univates.
Não tem. Olha aqui, ó, eu só quero para que as coisas fiquem melhor. Porque tu sabe, Moza, que a gente está lidando com recursos públicos. Tu sabe que da cobrança vem lá na rua, você está entendendo? Se eles vão lá, vão dizer, mas como é que vocês fizeram um negócio desse? Então vamos deixar bem claro para a população, para não ter problema. Então, ninguém é contra aqui o projeto, ninguém está dizendo isso, só estamos debatendo ele. E quanto melhor, mais melhor ele for, melhor. Eu digo assim, quanto o estacionamento, lá como é que vai saber o porteiro, se é lá do posto de saúde que vai atender, o que, que eu digo? Eu digo, eu sugiro que façam que nem a Santa Casa de Porto Alegre, quando tu vai procurar um atendimento no hospital, eles validam o TIC, está entendendo? Uhum. Aí quando você sai na portaria, você apresenta o TIC, beleza. É diferenciado se tu vai lá como particular e tu vai como sendo procurando
atualmente, então, eu consigo um selo, onde que eu coloco em cima do ticket do paciente, quando ele me solicita, dizendo que bom, tem recursos, enfim, eu coloco esse selo e o paciente valida e ele consegue sair pela catraca normalmente, sem pagar.
Isso,
atualmente isso ocorre já.
Quem vai lá, tá? Entendeu? Porque é diferente, o particular, o que vai lá, entendeu?
E sobre a questão do transporte público, eu acho bem importante ressaltar que tem uma parada de ônibus, tanto na frente do ambulatório, né, onde funciona a unidade básica de saúde, quanto nos fundos. Tá? Só que tem uma questão, os ônibus estão orientados e que eles podem entrar, eles têm gratuidade nas catracas dos ônibus municipais. O problema é que muitas vezes isso não ocorre por uma decisão do motorista do ônibus, tá? Mas hoje os pacientes que descem na frente, eles entram normalmente pela unidade, assim como saem, e tem tido um número de ônibus bem interessante. Como eu entendo que quando a gente fala de saúde pública, a gente fala também de transporte coletivo, né? Falando da saúde pública no seu conceito mais ampliado, né? Eu imprimi com a minha equipe todos os horários de ônibus de todos os bairros que vão até ali, né? Então, isso tudo está lá disponível para os pacientes. Assim como todas as unidades hoje também têm acesso aos sites das empresas de ônibus, onde que diz, e eles podem orientar os pacientes também. Né? Muitos dos nossos pacientes têm de ônibus. Tá?
Presidente, eu até gostaria também que quando fosse divulgar esse projeto, que fosse sair na imprensa, que também divulgasse os direitos das pessoas, não só os deveres deles, entendeu? Mas também os direitos que eles têm, entendeu? Seria muito importante isso aí. Muito obrigado. Viu?
Temos alguém da plateia inscrita aí, se é permitido, se permite, a Silvane quer fazer uma pergunta. Possível? Não quer pegar o microfone aí, que é mais fácil? Para a gente entender.
Está desligado.
pouco tempo houve contratação de novos funcionários, tá? Eu vou verificar isso pessoalmente. Mas sim, é de 20 minutos, inclusive está descrito no site da univac.br/estacionamento, tá?
Sou o homem falar meia hora?
Não, tudo bem, com certeza. Acho que inclusive lembro de ti, provavelmente foi eu que criei, tá? Sim, então eu vou verificar o que aconteceu, mas sim, existem esses 20 minutos em que o paciente então pode ser deixado em frente à unidade e voltar. Mas eu acredito que isso é uma deliberação da casa, que pode colocar como uma sugestão, né?
Uma emenda no projeto?
A necessidade desse estacionamento.
Tá. Ítalo.
Bom dia a todos. Eu me sinto muito tranquilo e feliz porque eu acho que a nossa cidade está crescendo em todos os sentidos. Quero dar os parabéns para a Câmara de Vereadores, que pela sistemática as comissões estão adotando. Nós temos a oportunidade de receber o secretário da Saúde e colegas da Secretaria de Saúde para prestar todos os esclarecimentos que têm dúvidas dos projetos. É dessa maneira que nós vamos crescer, vamos dizer, muito mais concretamente. Lajado, eu moro em Lajado há 62 anos, e eu vejo que a saúde está crescendo com o trabalho da Câmara, do município, da Univates, exemplos que estão sendo dados agora de uns tempos para cá, e que está havendo a cada projeto de lei um aprimoramento. É bom que as comissões convide e tem adotado essa sistemática para todo assunto que tem alguma, não controvérsia, algum esclarecimento. O pessoal tem vindo aqui, o que favorece os vereadores depois, na reunião da Câmara, aprovar o projeto com mais tranquilidade. Eu acho que o projeto é muito bom, a iniciativa é formidável, e Lajado, a Univates, tem um sonho de se tornar um centro de saúde. Isso eu tenho escutado muitas e muitas vezes. A própria agora, a possibilidade de fazer um convênio com a cidade na Alemanha, que tem o Medical Valley, que é uma cidade que trabalha muito, muito, muito em termos de saúde, uma saúde quase que individualizada. Isso tudo vai propiciar para Lajado um crescimento. Nós não temos ainda compreensão da magnitude para Lajado e para a região, que é o curso de medicina e as áreas correlatas que Lajado hoje tem. Então, esse projeto, pelo que eu entendo, ele tem uma validade de 8 meses. Ela vai de abril a dezembro, posso estar errado, mas eu entendo assim. Ela te dá 16.500 por mês e te dá 132 mil reais. Eu não tenho minha cópia, a cópia ficou, o Mozart me roubou na última reunião. Então é um projeto que, ano que vem, ele não tem continuidade.
Eu não achei isso aí no projeto, desculpe, mas eu não vejo.
Qual é o valor que tem total do projeto? 132 mil.
Sim, mas isso é suplementação.
Pois é, a suplementação é para 8 meses.
Suplementação desse ano, vereador.
Não, ele não tem prazo para terminar.
Não, eu acho, pela
suplementação a gente faz todos os anos.
Não, pela suplementação, são
a suplementação todos os anos 130... vem a lei orgânica, que a gente vai votar no final desse ano, a lei orgânica, e vai vir um valor destinado a isso. Porque não havia essa rubrica ano passado, não foi previsto no ano passado.
Eu estou perguntando isso, aqui. Porque aqui...
Não tem previsão de
aqui
terminar.
Aqui nós estamos aprovando 132 mil. Enfim...
Assim, ó, deixa eu complementar aqui a respeito, já que a gente está falando de prazos, tá? No artigo 2º, a gente quer fazer um projeto de lei. Eu acho que eu li alguma coisa nos jornais, tá, que tinha essa história de ir até as 22 horas. Eu estou procurando aqui no projeto de lei que lá falava que até as 5 dava uma parada, 6 horas começava de novo, até as 22. Acho que tem alguma coisa nesse sentido. Mas isso não está no projeto de lei. No projeto de lei, no artigo 2º, tem a questão do horário de atendimento ampliado à população, o que não me diz nada. Ampliado
não especifica o horário.
Entende? Então, daqui a pouco, se a gente conseguir essa informação... desculpe, daqui a pouco não estou prestando atenção no lugar onde é que deve estar escrito isso no projeto. Isso deve estar numa minuta, então... Porque ele fala de horário, ele fala de horário ampliado. E aí o que acontece? Se a gente pegar e fizer isso por meio de...
Nós temos...
Que, assim, ó, o mínimo necessário para o prefeito ter que ficar mexendo por meio de decreto. Entende? Porque daqui a pouco o prefeito entende que o horário estendido é meia hora, é 20 minutos.
Vereador, nós temos aqui na... Nós temos na...
Vamos fazer a... Eu sei que o Lino não era...
Do horário do atendimento... Diz de segunda a sexta-feira, todos os dias, sempre a...
Tá junto do projeto.
Não, fazer andar, Rafa. Isso, não faz parte do
Palamar, vou embora também.
Desculpa.
Não, por favor, né, gente?
Tá.
Desculpa. Eu tô aqui desde as 8h15 esperando pra falar e não falei ainda.
Tá. Só queria dar os parabéns, eu acho que é dessa maneira que Lajeado, a saúde de Lajeado está crescendo, com a Câmara, com a Univates e com o município. É um trabalho conjunto dessas três entidades importantes de Lajeado.
Já.
Bom dia. Eu tenho umas dúvidas para tirar, porque o projeto está no gabinete do vereador Dória, eu trabalho com ele, sou assessor dele, e a gente vem aqui sempre tirar as dúvidas quando ele não pode. Tá? Leise, projeto já existe, né? Projeto já é executado.
Já está executado.
Todo mundo entender. Isso aqui já existe lá na Univates. O que a prefeitura está fazendo é pagar o médico. É simples. Hoje...
Pagar o gerente.
Pagar o médico. Uhum. Pagar o médico 40 horas.
Esse médico é o coordenador.
Já tem um coordenador lá hoje, que a prefeitura está fazendo. Então, o que diz aqui, ó, implantação de unidade básica de saúde universal. Já existe. Já existe. Tá? Tudo isso não é novo lá. Uhum. É isso que a gente tem que entender. A gente está só pagando custo. A prefeitura vai pagar os 16.500 por mês. Tá? Leis. Agulhas, medicações, seringas, testes rápidos, materiais para curativos, recursos para impressão de receituário e demais insumos médicos consumíveis, necessários para a realização do cuidado dos usuários atendidos. Já é fornecido pela Secretaria hoje.
Assim, ó, os testes rápidos, eles vêm do Ministério da Saúde.
Para a Prefeitura.
Para a Prefeitura, para todos os
municípios. E repassa para a Univates.
Hoje a Univates já tem os testes rápidos, até em função do Centro Clínico, porque hoje nós já temos o convênio com o Centro Clínico Univates com os especialistas. Por esse motivo, a gente já disponibiliza. Nós temos criado, junto com o Ministério, que nós precisamos de testes rápidos. Então, os pacientes que vão para gastro já fazem os testes de hepatite C, B, sífilis, HIV.
E esse convênio já tem esses materiais
isso,
fornecidos.
Nós já utilizamos os testes chaves, justamente porque a gente quer trabalhar com o diagnóstico. Né?
As agulhas, medicações, materiais para curativo, isso também tem no convênio passado?
Não, isso não tem no convênio passado. Então
vai
é
ter
convênio.
Agora?
Vai ter agora.
Tá, beleza. Então esse custo aqui não tem no projeto, tá?
No atual, é complicado medir, né? É complicado medir o custo.
Ah, mas vocês têm uma média hoje de pessoas que vocês atendem.
Sim, a gente tem a média de atendimento.
A gente
mas
joga sempre 30% para cima.
É. O de gastos de materiais, isso varia muito, mas é muito pequeno.
Ah, mas
eu
quero
hoje,
te explicar que isso sai do município. Se isso sai do município e vai para lá, vai faltar num posto.
Vai se tirar da rede básica.
Vai ter que tirar de algum lugar.
Não, inclusive a gente prevê essa ampliação na nossa compra, né? A gente não vai deixar nenhuma unidade desabastecida em função da ampliação.
Mas aumenta custo.
Aumenta, sim, em função do custo. Essas pessoas que hoje estão sendo atendidas lá, elas estariam procurando nossos postos. A gente está ampliando a oferta.
Uhum.
Né? Ele então, estaria sendo atendido no outro posto, né?
Isso.
Eu digo, essa pessoa que foi atendida lá, se ela não foi atendida lá, estaria no outro posto sendo atendida.
Ou estaria na UFA enfrentando uma fila quando pode ser atendida previamente numa unidade básica mais rápida.
Não pode, né? Pelo que o secretário falou, quem está em caso de UPA tem que ir para a UPA.
Estou falando em casos que não sejam de mal súbito, enfim, casos mais graves.
Então,
né?
Não seria caso de UPA. Radiografia, eletrônica, isso é tudo já feito hoje, né?
Já temos contrato, já é ofertado para a população.
Tá. Aqui coloca também questão dos 5 médicos docentes.
esse contratado é o que hoje cuida desse pessoal que está fazendo a parte dos docentes. Essa questão de enfermeiro e técnico em enfermagem, a responsável por essas pessoas, no caso, é você ou são profissionais? Esse enfermeiro e técnico...
O enfermeiro é a Patrícia, ela é a enfermeira que atua na UBS.
Tá, então não são docentes.
Não, não somos docentes.
Docentes vai ter só os médicos.
Somos contratados pela Univac, carteira assinada, né? Eu faço então a...
Não, não, então não tem docentes.
Não, eles são contratados para atuar na assistência.
Já formados,
não são...
Tá, e o horário de atendimento aqui, que é a única questão que tem que deixar bem claro, que não aparece no convênio.
Aqui para nós aparece.
Aparece no contrato, mas não no projeto de lei.
Ah, talvez tá? No projeto de lei não.
O projeto de lei não fala, então isso tem que ser arrumado, tem que ser colocado aqui dentro o horário de atendimento para depois ele estar no convênio.
Já, tá? Só para complementar, então tem realmente aqui a questão do horário de atendimento, né? Compõe-se de 32 horas semanais de atendimento ao público. E são 8 horas de serviço de atendimento administrativo e enfermagem.
Onde tu viu isso?
Isso ocorre hoje.
Pois é, não tá no projeto, tá fora.
Ah, boa. Não, tá no convênio. Tá no convênio, tá aqui, ó. Tá no convênio, mas isso. Não tá no projeto.
Mas o convênio...
Tá no projeto de lei.
Isso, exato.
É isso que eu tô falando.
É secretário.
Tá no convênio, esses horários,
é comparável aos
mas
outros.
Não fala no projeto de lei. Né? Então...
Sim, mas se por necessidade esse horário ter que ser modificado, a gente vê a necessidade de ampliar o horário da parte da manhã ou não ter mais intervalo das...
O prefeito manda para cá um novo
tem
projeto.
Tem que ser repassado por aqui.
É, tem que passar outro projeto aí.
E quando a gente vê a necessidade, podemos ofertar mais horários na parte da manhã
não
ou não
nenhum.
Tem.
Só manda para cá, a gente analisa e muda. Não tem problema nenhum. Né? Porque se fosse o caso, então o prefeito não precisaria passar nem isso aqui, né?
Não. Que aqui fala, ao menos é o que nós recebemos aqui, nós recebemos agora.
Quando a gente analisa um projeto aqui, a gente procura,
uhum.
A gente procura deixar...
Tem coisas que burocratizam o serviço, eu só acho que isso realmente é um exagero, vamos dizer assim, para colocar no projeto de lei. No contrato ou no convênio, sim. Porque daqui a pouco pode acontecer várias coisas. Pode acontecer o horário da manhã,
tá,
interessante.
Então eu vou lhe pedir fazer uma pergunta, secretário, bem, bem franca. Por que a prefeitura agora vai pagar o médico da Univates, que é obrigatoriedade do Ministério da Saúde, se a Univates está com o corpo docente, para ter uma estrutura de unidade básica de saúde no município?
É um modelo de convênio.
Você não entendeu a minha pergunta. Eu estou fazendo a pergunta, por que a prefeitura vai pagar esse custo de R$ 16.500 por mês, se hoje já existe lá um pagamento sendo feito pela Univates, uma instituição praticamente privada, onde está implantando um sistema que o próprio Ministério da Saúde obriga que ela tenha esse quadro?
Não, ela não obriga. Ela obriga que os seus estudantes tenham passado por programas de estratégia de saúde da família. Não obriga que elas tenham uma unidade básica.
Tá, então por que a Univates está fazendo essa unidade?
É a ideia de criar um serviço de excelência.
Não, hoje já existe.
Claro, mas isso é porque o projeto está atrasado. Na realidade, a ideia
demorou
do projeto já vem... Exatamente.
Tá, mas além disso, as unidades básicas de saúde, tem várias unidades básicas de saúde do município, onde a Univates pode colocar os seus alunos.
E coloca. É um serviço a mais. Nós estamos, na realidade, poxa, eu enxergando como secretário, é um serviço a mais para a população com baixíssimo custo de contrapartida do município.
Mas a obrigação da Univates, pelo intermédio do Ministério da Saúde, é ter um serviço de acompanhamento dos docentes dessa forma.
Dos seus alunos terem a experiência dentro da estratégia de saúde da família.
Dentro da estratégia de saúde da família. Necessariamente não precisa ser dentro da Univates.
Deixa eu lhe colocar uma situação, então. Para você ver como existem diferenças na sociedade. Eu sou formado em biologia. Me formei pela Univates. Meu curso, não me possibilitou em lugar nenhum dentro da instituição de eu poder fazer o meu estágio. Eu tive que fazer em outros locais.
Uma pena, né?
Uma pena. Agora, o médico, ele sempre é bem valorizado no Brasil. É bem pago e sempre tem várias oportunidades.
Esse projeto, sim, ó, viu, vereador Mozart, eu sei que você estava ansioso para a discussão, e esse projeto eu sabia que ia dar pano para manga, tá? E vai ter muita discussão ainda em cima disso aí, tá? Não é bem assim. E daí, por isso que eu estava colocando antes, que nós temos, querem vincular transporte coletivo ao projeto Unidade Básica de Saúde da Univates, não tem nada a ver com a história, tá? Nenhuma empresa de São Bento vai para a Unidade Básica de Saúde levar um paciente, não. Não é assim. O projeto de transporte coletivo é outra coisa.
Eu não sei, tá? eu sinto que os vereadores, pelo menos alguns, estão contrários ao projeto. E eu acho que depois que nós perdermos essa estrutura, se for o caso, eu acho que vai ficar um peso também para os vereadores entenderem.
Mas é lógico.
Não, eu acho
Mas é
que...
lógico.
Eu vi o secretário, como a gente se conhece, a gente tem a mesma origem de Picada Aurora e Santa Clara do Sul, não é assim que se trabalha. Nós aqui, nós trabalhamos de uma forma muito séria, tá? E aqui nós não estamos brincando. E nós não queremos transferir responsabilidade para ninguém, tá?
Absolutamente igual. Tá. Eu sou parceiro porque eu estou aqui da mesma maneira tentando servir à população que está pedindo sempre mais serviços.
Uhum.
É isso que a gente tem
que fazer. Não, é que na verdade, secretário, oferecer. Hoje o serviço já existe, é pago pela Univates.
Mas, porque, como eu já te disse, o convênio não havia sido firmado. Eu, de repente, eles vão fechar, até hoje o nosso programa médico lá dentro é o mesmo dos postos de saúde todos, exatamente para permitir essa acessibilidade. Nós regulamos eles. De repente vai acontecer que a Univates fecha as portas para o município e prefere abrir. Bom, então eu vou fazer convênio com Estrela, vou fazer convênio com Arroio do Meio. Se Lajeado me fecha as portas.
Mas a Univates não vai ter coragem de fazer isso, não. Não vai ter coragem de fazer isso, não.
Não, existe.
Existe. Não.
Desde o dia 2 de janeiro, ela existe, já existe. Os postos de saúde. Isso.
Tá lá, tá. Ok. Pessoal, mais eu até também tenho compromisso, mas considerações finais?
Bom, de minha parte, eu acho que procuramos esclarecer. Eu acho que as duas questões que ficaram pertinentes, acho que são pertinentes de se discutir a questão de estacionamento. Acho muito bom. Acho que as duas soluções que foram apresentadas aqui, talvez a gente tenha que dar divulgação para isso, a questão dos 20 minutos quando for só para deixar o paciente, a questão de receber o abono quando o paciente for necessário ficar lá, eu acho que isso é muito pertinente realmente discutir, e a questão do horário, que eu, sinceramente, eu acho que o horário deve ficar realmente no contrato, deve dizer horário estendido, eu acho que isso é pertinente, mas a regulação dos detalhes do tempo, eu acho que é melhor ficar em convênio, porque permite maior flexibilidade quando for necessário. Tanto para a secretaria, como, eventualmente, para a gente regular com a Univates algum interesse mútuo, né?
Mais alguma?
Queria só agradecer a casa, né, por estar nos recebendo. É a minha primeira vez aqui, né? Dizer que, como uma militante da saúde pública, né, como uma pessoa que acredita fielmente no Sistema Único de Saúde, inclusive da minha turma de 40 formadas lá em 2015, eu fui a única que foi para a atenção básica, porque Bárbara Starfield, que é uma grande pesquisadora internacional da atenção básica, ela fala que 80% dos problemas de saúde da população podem ser resolvidos através da atenção básica, e eu acredito na prevenção, eu acredito no rastreamento, eu acredito no acompanhamento longitudinal dos doentes e da prevenção de saúde também, né? Então, por acreditar nas pessoas, é que eu abracei esse projeto da Univates, né? Saí de um local que eu estava muito bem, muito feliz, para ir para um local que hoje eu estou mais feliz ainda, que é o meu chão, né? Que é a prevenção de saúde. Estou com médicos incríveis do meu lado, que acreditam muito, né, nesse trabalho também. E a gente tem como missão, né, ver médicos bem formados para trabalhar em Lajeado, trabalhar na região do Vale do Taquari. Então, por isso eu agradeço a casa, peço, né, votar favorável ao projeto, seja com seus adendos ou não, né, que eu acho que a discussão ela é sempre válida, para isso que essa casa existe, para isso que a democracia existe, e agradeço realmente o espaço que vocês estão cedendo para nós. Obrigada.
Ok. Quer alguma consideração?
Falando um pouco da parte prática, digamos, ouvindo as nossas equipes de saúde e os pacientes que estão sendo atendidos, a UBS Universidade vem a somar a saúde de Lajeado, ofertando os horários diferenciados e um atendimento maior para a nossa população, que até o momento não tinham ou não procuravam, né? Então, buscando principalmente os homens e a população trabalhadora. Então, um olhar para que, de fato, o que está acontecendo lá dentro, que sim, isso é favorável para a nossa saúde de Lajeado e para a população, independente de se ficou dúvidas ou não, o que está acontecendo de fato na realidade. É um bom serviço, sim, e está nos ajudando muito como saúde e município.
Presidente, vamos lá, sim. Eu insisto que o projeto ele é maravilhoso para a cidade de Lajeado. Infelizmente, a gente confundiu o foco da discussão. Foi para o lado da seringa, do esparadrapo, do mentolato, essas coisinhas aí. Foi para o lado do estacionamento e se perdeu a essência. Um profissional custa 26. Nós estamos poupando 10. Nós estamos preocupados com os 16.500 que vai sair e não nos preocupamos com a economia que vai haver desse profissional atendendo a Univates. É um baita projeto importante para o município a um custo de quase 50% se não fizermos o convênio. A essência do projeto é a economia que vamos ter com o atendimento desse profissional pela metade do preço.
Eu acho que veremos a essência do projeto, que o povo seja bem atendido no local e que esse projeto realmente avance, né, e que seja discutido aqui na Câmara, que essa é a importância. É importante a discussão. O Ítalo fala muito de discussão que nós temos. Tá? E aqui eu acho que ninguém vai se acovardar de discutir um projeto e nós temos a coragem e a transparência de colocar aqui o que precisa ser colocado dessa forma, porque não se pode admitir que pessoas que têm deficiente físico têm que andar do portão do Alberto Miller até o prédio 22. Isso não existe. Isso em nenhum lugar do mundo é admissível. Tá? E isso seria uma colocação muito séria e seria, inclusive, colocado só os detalhes. Até eu já tinha essa informação e nós aqui vamos avaliar o projeto. Nós não somos técnicos em saúde, nós não somos médicos, mas nós temos o direito, né, vereador Marcos, de discutir. Nós sabemos o que o povo sente na rua.
Porque, com certeza, a gente lida com recursos públicos e a gente não pode, ninguém está dizendo que é ruim ou é bom o projeto. O projeto, sim, tem que vir para cá para ser discutido, para que a população fique sabendo, para também que tragam opiniões também, né, o secretário? Isso é muito importante, tanto para vocês como para nós, para que não haja dúvidas, né? Para que seja bom para um lado, que também seja para o outro. Entendeu? Esse é um detalhe que a gente não pode ser responsável. Que o dinheiro do povo não é tapim para a gente chegar aqui, toma aqui, toma lá, sem a gente discutir, sem saber. A gente tem que dar uma explicação, entendeu? Só isso, muito obrigado.
Ítalo.
Não, Rambo, parabéns mais uma vez. Eu acho, Lajeado cresce. Essa casa normalmente tem aprovado tudo que se refere o que é bom para Lajeado. E a gente ter essa oportunidade de vir o doutor Cláudio, mais as colegas da saúde, esclarecer, prestar informações, essas pequenas coisas, eu tenho certeza, com relação ao estacionamento, você vai entrar lá dentro, se ele for atendido, carimba, por os 20 minutos sai. Ficou lá uma hora, vai carimbar, ok. Tudo vai, pela participação da Câmara, facilitar, vamos dizer, a chegada e saída de ônibus, facilitar a acessibilidade. Eu tenho certeza que é esses momentos aqui que engrandece. Parabéns às comissões, parabéns à Secretaria de Saúde, que eu digo, Câmara, Executivo e Univates. Vocês vão ver, logo ali na frente, quantas coisas boas nós vamos ouvir falar da saúde de Lajeado. Porque, para mim, tem uma coisa fundamental nisso aí tudo. Eu tenho uma instituição que chama-se Univates, que ela tem uma credibilidade fora do comum. Então, sempre que puder Câmara, Executivo e Univates estiver junto, vai ser bom para lá. Parabéns para as comissões.
Só 3 segundos. Agradecer, aprendi muito na discussão. Acho que nem o Ítalo falou, a discussão, sempre, pelo menos quando ela é voltada para essa ideia de crescer, contem sempre comigo que eu vou estar à disposição e faço questão porque eu também aprendo com isso.
agradecer a presença do secretário e das suas colegas, que é muito importante. E nós, vereadores, aqui temos esse espaço aí para discussão e aprimoramento dos projetos, sugestões. Se estiver errado, o prefeito veta, ou a gente vai conversar antes ainda, não há problema nenhum, a presidente é bastante democrática, e o líder do governo fez muito afoito, mas nós vamos embora, né? Nós levamos, né?
Um colega monopolizou a discussão 35 minutos, não pode ser.
Tá. Não, a gente sabe, mas eu sabia que ia acontecer isso. Por isso que eu deixei andar a discussão, que não adianta ele falar 2 minutos e não conseguir externar o que a sociedade está pedindo para ele. Nós temos que ter espaço aqui o suficiente, né? E eu sabia que ia acontecer isso, então já tinha comunicado o Hans, a discussão vai ser longa, por isso que eu sugeri que nós discutíssemos outros projetos em próxima reunião, e é a minha sugestão ainda, porque também tenho compromisso agora, provavelmente os outros vereadores também, né? Então sugeriria que nós discutíssemos outros projetos na próxima reunião. Obrigado, Cláudio. Tudo de bom, tá? Abraço. Fala, vereador líder.
Teríamos que discutir o transporte coletivo, as emendas. Já veio o cara que fez a pesquisa, já veio as empresas, já veio o CDL, já veio a CIL, já veio o Sindilojas. Eu acho que agora o projeto, após quase 5 meses, nós poderíamos debater as emendas. E votar o projeto, quem quiser a favor, quem não quiser é contra.
É, hoje não há espaço para discussão do projeto.
Não.
Já
vem,
tá claro.
Presidente, não estou pedindo que seja hoje. Mas nós temos que botar, presidente Neca.
E nem tem quórum suficiente para discussão agora.
Não,
né?
Nem quero que eu faça isso, pelo amor de Deus. Mas veja bem, para uma próxima sessão, a prioridade da casa é as emendas do transporte coletivo. São 10 emendas, são 15
tranquilo,
emendas.
Vai ter que ter uma reunião específica, vereador. Específica, presidente.
Sim, mas não deu. Eu entendi.
Não tem como discutir hoje.
Só para nós recordarmos, quinta-feira é para o diretor, é isso?
Só plano diretor, tá?
Então, eu gostaria que as comissões e a presidente estudasse a possibilidade que já foi analisado, que é o PL 33, que é o recapeamento da Bento Rosa, desde lá da ponte, que eu digo, da Pomedil, até a rua Bento Gonçalves, uma vez que quem pediu vista foi o vereador Paulo Tori. E as informações do meio ambiente, todas já vieram com laudo e com o parecer certinho que não há a necessidade de laudo ambiental quando tu faz recapeamento. Então, se pudesse pedir um acordo, Mozart, porque o projeto ele está, já passou pelas comissões, tem todo esclarecimento, o Rambo, acho que ele está no ponto de poder ser aprovado para quando liberar poder fazer essa obra.
Vamos manter a conversa sobre isso. Mostrar mais alguma coisa que nós estamos, ok? Então declaro encerrada essa reunião e por acordo que nós vamos discutir os próximos projetos na quinta-feira dessa semana.
Só o plano diretor, não tem como botar mais. Plano diretor não tem como. É assim, ó, devia ter pego só esse plano da saúde hoje, esse projeto da saúde.
Fala, meu amor. Não, eu disse pra você.
Terminou assim.
Ser inteligente, vai dando dúvida, se a VAT está sendo DISCOM, o Univates traz planejamento, quem elaborou, para esclarecer vocês, é prático.